Criança, aconchegue-se na cama e deixe-me lhe contar uma história de Lemúria, um reino há muito perdido e de uma menina nascida para a glória. Havia na Áustria uma região onde um grande duque governava. Com duquesa desconhecida, teve Aurora, filha que ele muito amava. Sozinho, ele criou a garota, os dois vivendo sempre em união, até o duque se sentir solitário e perder o rumo de seu coração. Em 1895, véspera da Páscoa, na Santa Sexta antecedente, houve uma peça ao duque apresentada, com sua nova noiva ali presente. Naquela noite, quando a Aurora a dormir se pôs, o fogo minguando se desfez. Sentiu então pelo seu corpo tamanho frio que sua pele fria como a neve se fez. Na manhã, eles a encontraram. A Aurora vazia, perdera sua luz clara. Seu pai chorava e suplicava. Não havia dúvidas que sua hora chegara. Não havia como negar. A Aurora morta estava. Ainda assim, como num conto de fadas, em uma terra estranha, ela acordava.
Colegas do NBlastCast, eu sou o Katayama e hoje falaremos de um RPG celeste que a gente com certeza ama.
Chegou aqui a hora para nos aventurar com a Aurora, nesse sonho sem demora, Lore e eu aqui a Flora.
Sou Heloísa, estou prestes a falar de um conto distante, mas ao mesmo tempo familiar. Child of Light, uma fábula há muitos anos concebida, mas que pela Ubisoft parece ter sido esquecida.
E é isso aí, pessoal. Tudo bom com vocês? Como vocês devem ter percebido, hoje falaremos de um RPG mágico, de um RPG especial. Child of Light, esse RPG de ação e plataforma desenvolvido pela Ubisoft. Nossa, nem dá pra imaginar que é da Ubisoft, né? E foi lançado para Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360, Xbox One, Google Stadia, PlayStation Vita e o Nintendo Switch. O Switch foi um dos últimos a receber o Child of Light. A maioria das plataformas recebeu em 2014, mas o Switch recebeu em 2018. Então, nesse mês agora, dia 11 de outubro, Child of Light vai fazer aniversário de 5 aninhos na plataforma da Nintendo. Então, hoje nós vamos falar desse RPG mágico, dessa obra de arte em forma de jogo, depois da musiquinha.
Here we go!
Telas do Nintendo Switch, brilhante e leve. Há uma história mágica que o coração releve. Há 5 anos, numa data tão doce a lembrar, Child of Light surgiu, a jornada a começar. 11 de outubro, o dia de encanto e emoção. Um conto de fadas digital, cheio de luz e paixão. A princesa Aurora, com sua espada a guiar, nos campos de Lemúria, o reino a explorar. Com pinceladas de aquarela e música emocionante, um mundo de fantasia, um sonho deslumbrante. Então, junta-te a nós, não hesite mais. O podcast espera por ti e teu coração sagaz.
Então, no programa de hoje, nós temos uma convidada muito especial. Heloísa Balamino, por favor, apresente-se para os nossos ouvintes, por gentileza.
Olá, pessoal, eu sou Heloísa, mas geralmente o pessoal me chama por Elo mesmo, né? É o mais comum. Eu sou revisora do Game Blast, digamos assim, um irmão um pouquinho mais novo do Nintendo Blast, mas acabo sempre acompanhando os dois portais, né? Mas provavelmente vocês vão ver o meu nome, provavelmente vocês vão ver o meu nome assim, mais nas matérias mesmo do Game Blast. E hoje aqui, tô participando pela primeira vez aqui do cast. Muito feliz por estar participando, ainda mais para falar de Child of Light, que é um jogo que eu tenho um carinho muito especial assim no meu coração.
Seja bem-vindo, Elo. Espero que você goste aqui do... Eu espero que os ouvintes te deem também essa acolhida maravilhosa, que você se sinta em casa aqui com a gente, tá?
Ah, com vocês eu já tô aqui leve e solta, né? Conversando aqui um pouquinho antes, já deu pra perceber que tô bem animada com o que a gente vai falar a seguir.
Então, Elo, muito obrigado por aceitar o convite. E hoje a gente vai falar desse RPG. Ele é descrito pelo criador dele como um poema jogável. Ele não é bem um jogo, ele é um poema jogável. Child of Light, ele é esse RPG tão especial que ele tem toda uma preocupação com a apresentação artística dele, né? Ele conta a história de uma... A protagonista dele é muito curioso, que ela é uma menina muito pequena, né? A Aurora, a princesa Aurora, que é uma menina lá pelos seus 5 anos de idade, que ela é filha de um duque e de uma duquesa desconhecida. A duquesa morre quando a Aurora é muito pequena, então o duque cria a filha sozinho. E aí a história é apresentada como se fosse um conto de fadas, sabe? E, tanto na apresentação visual, quanto nas falas, que elas são todas em forma de rima. O jogo todo é como se fosse um poema mesmo. E é interessante essa estrutura, porque ele tem essa apresentação de conto de fadas e tal. E aí o Duque, ele se casa com uma nova noiva, né? E essa madrasta da Aurora, você já percebe de cara que vai dar ruim, né? Como todo conto de fada. Alguma de vocês gostaria de comentar sobre a história de Child of Light?
A história dele, como você falou, Kata, ele segue bastante assim, até os clichês, né, que a gente está acostumado nos contos de fadas, então acaba virando uma história assim, bem familiar e até reconfortante. Assim, você sente mesmo que você está voltando a uma época da sua infância, jogando mesmo, né, acompanhando a história da Aurora, né, que é uma referência direta à Princesa Aurora mesmo, da Bela Adormecida. Mas aqui, ao contrário até do que a gente tem, né, em relação ao filme da Disney, que eu acho que é a adaptação mais famosa, né, deste conto, aqui a gente tem uma personagem que é ativa mesmo. A Aurora, ela é uma pequena guerreira, digamos assim, né? Enquanto no conto original e nas adaptações que geralmente nós estamos habituados a consumir, né? Da Bela Adormecida, ela é uma princesa indefesa que fica ali apenas esperando, né, o beijo do príncipe. Mas nesse caso, a Aurora, né, em Child of Light, ela... A gente nem tem um príncipe sequer, né, na história. A Aurora tá ali por um outro propósito, que é justamente retornar ao mundo dela, né, e reencontrar o pai. Então, acho que aí já vem a grande mudança em relação ao que a gente está acostumado nos contos de fadas, mas, ao mesmo tempo, ainda traz aquela sensação familiar, né, de que você está realmente jogando e lendo um livro infantil, né, um livro ilustrado infantil. Isso fica bem evidente pela arte do jogo, que é, vamos combinar, maravilhosa, não envelheceu nada, continua linda, né, que até uma curiosidade ali são os concept arts mesmo dos artistas da Ubisoft, por conta do motor gráfico que eles usaram, né, que foi o UbiArt Framework. Eles conseguiram escanear, né, os próprios concept arts dos artistas e trazer para dentro do jogo, então a arte que a gente vê ali é o que realmente eles estavam idealizando pro jogo, então acho que isso dá uma sensação muito mais palpável, assim, do suporte livre ilustrado, né, que esse jogo demonstra pra gente. E como o Kata falou, ele é um poema jogável, né, então o tempo todo a gente tá ali vendo os diálogos em formas de rimas, que até é uma curiosidade, as rimas ali, né, dos versos, eu procurei, ele segue uma estrutura que é chamada AABA. O que isso significa? Que a segunda linha e quarta linha do poema são as que geralmente rimam, né? Então aí fica até uma curiosidade sobre esse jogo, né? Enquanto as confissões que aparecem durante o jogo, que são pequenos papéis que a gente encontra durante o cenário, né? Aquelas são poemas, mas são sonetos. Elas são diferentes do que geralmente a gente encontra nos diálogos do jogo. Então já dá pra ver logo de cara que assim, é algo bem diferente do que a gente tá acostumado a ver, tanto em RPGs quanto em jogos no geral.
Sim, e só pra complementar o que a Elô falou, né? Essa aquarela que eles usaram, né? Porque isso, a arte é toda feita em aquarela. É uma técnica que mistura tinta e água, né? Então ele deixou as cores muito suaves, né? Você não encontra aqueles tons chamativos, né? Aqueles tons que destoam do cenário, que causa até um efeito mais vibrante, você não encontra. É sempre um clima muito confortável, né? Muito amigável. E aí a gente percebe, o que eu notei jogando foi que os cenários, eles são todos um pouco melancólicos, por assim dizer, né? Mas, assim, muito delicado, muito com uma leveza, mas que em determinados pontos do cenário, quando você, por exemplo, está já na segunda parte do jogo, na segunda... Na verdade, eu acho que ainda no primeiro. Quando ela tá na Árvore dos Espinhos, né? Você sente aquela tensão daquele ambiente um pouco mais hostil, né? Então, quando ela passa lá pra fazer... Porque, enfim, como a Elô falou, é basicamente um clichê. Então, você encontra essa estrutura em vários outros jogos, né? Com esses mesmos elementos, né? Uma árvore de espinho, uma fase que tem espinho, outra fase que tem água, outra fase que tem fogo, enfim. E aí, quando você chega em fases que tem lava e etc., você sente mais uma urgência, o mapa é mais... tem uma hostilidade diferente, né? Porque ali... Enfim, ele brinca muito com tudo isso, mas de um jeito que te faz se sentir, ao mesmo tempo, muito imerso naquele sonho. Porque isso, a Aurora tá vivendo basicamente um sonho. E é muito interessante como há uma imersão disso aí, com uma arte que é tão simples, tão fofa, e que facilmente poderia estar ilustrada em livros, né? Facilmente essa história poderia virar um livro. Eu nem sei se vocês souberem, né? Se existe um livro de Child of Light, né? Porque se não existe, deveria, né? Pelo menos, assim, um livro de técnicas, a Bíblia, né? Do jogo. Pra gente entender qual foi esse processo. Aí ele trouxe curiosidades que eu, honestamente, não sabia. E eu acho que tudo isso cria um ornamento. Tudo isso orna muito com o que o jogo quer te passar, com a coisa da poesia. E a Aurora, especificamente durante a narrativa, ela não só é a princesa, que ela vai à luta pelos objetivos dela, né, pra salvar a si mesma, mas como também ela é o pivô pra incentivar os outros personagens a lutarem também, né? Então, ela com o jeito dela acolhedor e às vezes um pouco duro, porque ela não é só mimosa, ela não é só uma personagem fofa, ela não é só uma personagem que acolhe, mas quando ela tem que dar aquele empurrão que é mais agressivo, né? Que é mais, olha, faz alguma coisa. Ela vai lá e faz. Então, assim, ela tem um jeito que é muito real, sabe? Em toda aquela poesia, em todo aquele sonho, a Aurora consegue ser... A Aurora consegue mostrar várias dimensões de uma personalidade.
Eu concordo totalmente sobre essa questão da Aurora, que você comentou da personalidade dela. É algo assim que eu senti, né? Que a personalidade dela me lembra muito das protagonistas do Ghibli, sabe? Daquela questão... ela me lembrou um pouco da protagonista de Princesa Mononoke, sabe? De ter a princesa, só que ao mesmo tempo... Não segue a cartilha da princesa, digamos assim, né? E também eu acho que o Miyazaki, eu não vou lembrar exatamente a frase que ele usa, né? Mas que ele fala que as heroínas dele podem ter um companheiro, mas nunca um amante. Por exemplo, o relacionamento entre elas e o parceiro não vai ser uma relação afetiva, assim, de amor, né? Que os dois vão ficar juntos no final. Não, eles são companheiros daquela aventura. E eu sinto um pouco, a Aurora, isso também com os... os outros personagens que ela encontra pelo caminho, né? Justo que eu acho que quando ela tá na vila do Finn, que é o anãozinho, né? Que é um dos primeiros personagens que a gente encontra, que ele entra no nosso grupo. Eu acho que alguém da vila chama ela de princesa e ela fala, não, princesa não, me chame de Aurora. Então, até pela... Ela não gosta de usar até a hierarquia, né? Que a posição dela como princesa exige. Não, ela quer se colocar igual aos outros personagens ali. Eu acho isso bem bacana também.
Porque ela é filha de um duque, né? E só pra esclarecer, um duque é uma posição nobre muito, muito, muito elevado. Você, naquela época que os países da Europa eram pequenos, tal, o duque é praticamente o equivalente a um príncipe mesmo, a um rei, sabe? Então, a filha de um duque pode meio que ser considerada uma princesa num conto de fadas. Inclusive, o Child of Light, ele se passa... Ela é uma princesa austríaca, ela é uma região da Áustria, né? O diretor do jogo e o escritor da história, né? O Patrick Fjord e o escritor é o Jeffrey O'Hallam. Os dois falaram em uma entrevista que quando eles estavam estudando o roteiro, o plot do jogo, eles consideraram fazer uma estrutura de conto de fadas mesmo, e eles cogitaram se teria um príncipe encantado ou não. E eles decidiram, disseram que essa ideia foi descartada logo de cara, porque colocar um príncipe encantado diria que a Aurora, para ser salva, ela precisa da força de um homem, né? E eles quiseram descartar esse conceito, eles quiseram falar sobre o crescimento de uma criança pequena, que ela começa frágil, que ela começa assim, com medo, com angústias, mas que aos poucos ela vai crescendo e vai tomando coragem, e ela por si, ela consegue ter forças para superar as adversidades. E é essa a mensagem que eles queriam passar com a história, e por isso Child of Light é um conto de fadas que não tem príncipe encantado.
Acho ótimo, porque tem isso, eu acho que nesse ponto você percebe que a Aurora, ela tem uma coisa que muita gente tem dificuldade em ter, né? Que é aceitar a realidade. E no sentido de que ela se encontra num mundo desconhecido, cheio de perigos. É claro que é assustador, né? Mas ela rapidamente aceita aquele universo, aquela realidade que ela se encontra. E ela pensa, tá, e o que é que eu vou fazer a partir de agora? Então, ela encontra ajuda e ela faz o que ela precisa fazer, sabe? Eu acho que é uma mensagem bonita sobre superar também as adversidades, né? Sobre sobre crescimentos. É isso.
Amadurecimento.
Isso, amadurecimento.
E vocês estavam falando da parte de arte e tal. Acho interessante porque Child of Light, ele usa a mesma engine de Rayman Legends. Só que ele é muito diferente de Rayman Legends e Rayman Origins. Ele é muito mais assim, usa esse tom de aquarela, ficou super bem construído o negócio. Eu acho que chama muita atenção a movimentação do cabelo da Aurora, como ele se destaca do resto do cenário, que é todo aquarelado, e o cabelo dela se movimenta como se estivesse dentro da água, assim, um movimento muito fluido, é tudo muito bonito, sabe?
O jeito que ela voa me chama principalmente a atenção, porque é um voo que é muito... Você vê que há uma mecânica de física toda envolvida, mas ao mesmo tempo é uma coisa que parece de outro mundo, sabe? Ok, ninguém consegue voar realmente, tá? Ok, ninguém tem asas. Mas o jeito que ela consegue planar no ar, né? Que as asas ficam ali e ela... O vestido mexe, o cabelo mexe. E quando ela vai pra cima, o cabelo vai pra baixo. Enfim, toda essa dinâmica é muito bonita e orna muito com os elementos do jogo pra compor aquele conto de fadas, ao mesmo tempo que tá lá. Você percebe que ela não tá fazendo nada que, assim, que fira as leis da física, se um ser humano pudesse voar, né? Então, é muito impressionante o que fizeram com esse jogo, de como eles encaixaram os elementos pra deixar tudo muito sonhador e crível ao mesmo tempo.
Sobre o som das asas da Aurora... Um jeito, assim, quando eles estavam tentando encontrar um som pra colocar ali, eles tentaram, por exemplo, vários sons de asas, de pássaros, essas coisas, mas nada funcionava. Aí o que eles conseguiram foi usar um buquê de flores batendo na palma da mão. Aí aquele som eles usaram como as asas da Aurora.
Caramba, eu nunca ia imaginar que foi feito assim.
Não, também não foi. Quando eu descobri, eu falei, nossa senhora.
Que você faz o som de asas de fada, né?
Né? Exatamente.
Essa é uma curiosidade muito legal, bacana.
Ótimo, é.
E vocês também comentaram do tom meio sombrio, né? Do jogo. Eu acho engraçado como ele mistura também esse tom infantil e fofo. Ele mistura infantil e fofo com elementos como a Aurora, que é uma criança pequena, é uma menina fofinha. Tem o Igniculus, né? O vagalume Igniculus, que a gente vai chamar daqui pra frente de Zé Gotinha. Acho muito, muito mais fofo chamar ele Zé Gotinha. O Zé Gotinha que é todo fofo e tal. E contrasta com o cenário ele é todo sombrio, ele é todo sinistro. A trilha sonora também tem aquele tom de melancolia, de tristeza. Porque a história, assim, a Aurora ela é uma princesa austríaca, né, filha do duque. E aí tem uma apresentação, um teatro lá, e ela morre na noite dessa apresentação. Ela morre, e só que ela ressuscita no mundo de Lemúria, nesse mundo de Child of Light, e ela acha que tudo é um sonho, que tá acontecendo. E a quest dela é voltar para a Áustria, voltar para o pai dela, que ficou muito doente com a morte da filha. Então, essa busca por voltar para o mundo dela, e o mundo de Lemúria é todo sombrio, é todo triste, porque é um mundo onde Umbra, a rainha das trevas, ela roubou o sol, a lua e as estrelas. Então, toda a luz desse mundo, ela se esvaiu, ela foi sugada. Então, é um mundo que está imerso em sombras. Então, a Aurora, para voltar para o mundo dela, ela precisa primeiro restabelecer o sol, a lua e as estrelas. E é esse que é o plot do RPG. Então ele mistura o tempo todo o sombrio, o melancólico, o triste, com a esperança, com a alegria, com a inocência da Aurora. Eu acho esse contraste muito fascinante.
Sim, e se você parar para pensar, isso dialoga diretamente com os contos originais, né? Dos contos de fadas originais, que tudo bem, hoje a gente vê adaptações, a gente vê versões bem mais açucaradas, digamos assim. Mas se você pegar os contos originais dos Irmãos Grimm, por exemplo, você vê que ali tem um tom bem mais sombrio. E eu acho que o jogo, ele pega esse espírito, sabe? Dos contos antigos, né, das histórias infantis antigas, e traz para o jogo. Então, justamente é assim, é uma história infantil, mas tem aquele tom sombrio que dá até um pouquinho de medo, assim, você fica meio receoso por conta disso. Eu acho que isso dialoga perfeitamente com a proposta do jogo também.
Sobre o tom do jogo, eu acho que ele é bem pontual assim, ele não peca. É engraçado também notar nesse aspecto que a Aurora, ela não se amedronta, né? Ela é muito valente, ela é muito corajosa. E mesmo num mundo como aquele, ela tem aqueles momentos de fragilidade, né? Em alguns momentos ela desmonta, mas ela tá cercada ali de uma rede e ela rapidamente se recompõe. Então, aquele tom do jogo contrasta muito com... contrasta não, né? Ele faz a Aurora se destacar ainda mais. Em todo esse universo, né? Porque enquanto tá ali o jogo sendo brevemente sombrio, né? Porque eu acho que o tom do jogo é realmente um tom de melancolia e não de ser sombrio. Porque enquanto tá todo esse clima de, poxa, o pai dela tá acamado, né? Ela tá à beira, ela tá basicamente num coma, né? Então, tá ali acontecendo várias coisas no mundo dela, né? E ela tá nesse outro mundo, em Lemúria, né? E ela tá vivendo esse sonho, ela tá vivendo nesse mundo, em Lemúria. E Lemúria, por mais melancólico que seja, ele não engole a Aurora. Ela não se permite ser engolida. Às vezes, ela se depara, porque ela é uma criança também, né? Até um adulto numa situação parecida. Em alguns momentos ficaria um pouco apreensivo, mas ela rapidamente se recompõe e ela continua no caminho dela, acreditando no propósito, naquilo que ela tem que fazer. Então, assim, é muito pontual, tudo nesse jogo é muito pontual. Eu acho que eles foram muito cuidadosos com todos esses aspectos, assim. Eu não sei se tudo foi intencional, mas, assim, às vezes parece, porque a coisa casa de um jeito que você fica assim, meu Deus.
Eu acho que foi intencional, sim, né? Porque, como a Lori falou, né? Apesar de ter sempre esse tom de melancolia, você nunca deixa de se encantar pelo que você tá vendo ali. Eu acho que essa palavra, né? A Aurora é meio que a esperança daquele mundo, né? E ela não se deixa, como a Lori comentou, ser engolida, né? Por aquela sensação mais sombria, né? Que paira pelo mundo. Mas que há sempre. É muito bem dosado, né? Tudo aquilo. Não é sombrio demais, não é melancólico demais, mas também não é alegre demais. Há um equilíbrio muito bom, dentro do jogo, dentro da história em si. E também da arte em si, né? Então acho que é um pouco isso que o jogo quer passar, e eu considero que sim, foi algo totalmente intencional. Não sei como eles conseguiram fazer isso tão bem, mas foi a minha impressão.
Outra curiosidade de roteiro é que a história é levemente baseada em fatos reais, né? Na Áustria, no ano de 1895, de fato teve uma cidade da Áustria, uma região da um ducado da Áustria, é a região de Carniola. E nessa região, no ano de 1895, teve um grande terremoto que destruiu uma barragem local e realmente teve uma inundação que afundou a cidade. E obrigou todos os moradores a saírem. E isso é uma coisa que acontece no Child of Light também. Enquanto ela está no mundo de Lemúria, batalhando para resgatar o Sol, as estrelas, o reino dela na Áustria, acontece um problema que começa uma enchente, ele começa a inundar o reino dela. E o pai dela, muito doente na cama, não consegue liderar o povo para se salvar. Então, tem essa urgência de salvar o reino de Lemúria, de ficar permanentemente nas trevas, e também salvar o reino dela para as pessoas não morrerem afogadas numa inundação. E pior que essa parte é realmente inspirada em fatos reais.
Que interessante, Kata. Eu não fazia ideia, assim, de que poderia ser inspirado em fatos reais. O máximo que eu associei foi a Princesa Aurora Disney, mas não passou pela cabeça que eles podiam ter tido inspiração, isso nos acontecimentos reais. Gostei da curiosidade.
Gostei também.
E voltando a falar sobre a apresentação artística do jogo, né? O jogo ele tem toda uma preocupação artística. Eu acho que a música é uma parte muito importante, é uma coisa que chama muita atenção. Gostaria que vocês comentassem sobre a trilha sonora de Child of Light. O que vocês acharam?
Olha, eu acho belíssima. Justo que até hoje eu tenho ela no meu celular. Volta e meia eu coloco ali pra ficar ouvindo enquanto eu trabalho. Então é uma trilha sonora que eu gosto bastante. Eu acho que ela transmite bem esse tom melancólico, assim, né? Ao mesmo tempo, é algo até contraditório, né? Muito da trilha sonora é composta só em piano, né? É um até meio alegre, mas você sente um quê de melancolia ali nas melodias, né? Eu acho que isso combina perfeitamente com o clima do jogo. E especialmente nos temas de batalhas, que são grandiosos, assim, são bem diferentes do que a gente está acostumado à música que toca durante o jogo, por exemplo, quando você tá nas cidades, né? Que é aquele tema. Eu chamo de tema da Aurora, eu não lembro agora exatamente. O nome, que é aquele. Né? É, ao mesmo tempo que ele é meio alegre, você sente um quê de melancolia, como eu comentei. Mas na hora das batalhas, tanto dos chefes quanto dos inimigos comuns, né? Já são temas orquestrados, né? Não são apenas o piano. Você vê que é uma orquestra ali. Se eu não me engano, cheguei até a anotar aqui, eles chamaram a Orquestra Sinfônica de Bratislava para fazer as gravações dos. Isso, para fazer as gravações dos temas. Dos chefes, principalmente, que eram temas que precisavam, assim, que eles eram mais. Precisavam de mais energia, digamos assim. Então, esses temas são gravados como orquestra, né? Enquanto as músicas que tocam durante as cidades, quando você tá voando pelos cenários, aí já é a trilha no piano mesmo.
Eu gosto particularmente dos temas de batalha, né? Todos são muito bonitas, todas as músicas são bonitas, mas os temas de batalha eu acho que são cirúrgicos, sabe? Te coloca em tensão, te coloca, sabe, em expectativa e você tá lá decidindo o que é que você vai fazer. Enfim, eu gosto muito da trilha sonora. Eu acho que eles acertaram muito, mas acertaram ainda mais nos temas de batalha.
Nossa, demais, demais mesmo. É, os temas de batalha eu acho incríveis, sensacionais também. É, e tem uma música, a minha música favorita no jogo é o Hino da Luz. O Hino da Luz ele só toca uma vez no jogo, na batalha final.
Sim, eu adoro.
É, e é interessante porque ele normalmente fala, a música do chefe final. Não, não é a música do chefe final. É a música da Aurora, porque é o Hino da Luz. É a música para celebrar a grandiosidade da luz, da luta da luz. É muito legal. E o tema de boss eu acho incrível, especialmente quando você tá naquela batalha intensa contra a serpente elemental, contra o ogro, contra... Nossa, tantos chefes legais assim. Aquela musiquinha que você comentou, Elo, essa, se eu não me engano, é a musiquinha da cidade de Balmus Populi.
Ah, sim, verdade.
A música da Aurora é aquela música de violino, ou de flauta, ou de piano, que toca na tela de introdução do jogo, né? Que é uma música...
Sim, que é linda também.
É linda, linda. É, que é a abertura do... Que foi a abertura desse podcast aqui. Nossa, lindo demais, assim. E é legal porque tem musiquinhas bacanas para todo tipo de situação. Tem músicas grandiosas, músicas mais suaves, músicas tristes, melancólicas. Aquela tem uma parte do jogo que é mais triste, que é pesado, tudo. Você sente o peso do jogo pelo gráfico e pela música. É incrível. E a compositora da trilha sonora inteira ela é uma moça jovem, chama Beatriz Martin. É, ela usa o pseudônimo de Coração de Pirata, é uma cantora e compositora canadense, e ela é muito jovem, eu fiquei surpreso, sabe? Pela juventude dela, e ela passa alguém que tem muita experiência com música, sabe?
Eu acho que justamente por ela ser jovem, né, ela teve insights melhores pra narrativa. Porque é isso, né? É uma história infantil, mas ao mesmo tempo é uma história madura, de crescimento. E eu acho que casa bem colocar alguém um pouco mais jovem pra fazer isso. E eu tive a curiosidade de ir no perfil dela escutar algumas músicas. Ela é sensacional.
Se não me engano, eu acho que este foi o primeiro jogo que ela fez a trilha sonora, né? Até então ela nunca tinha participado de algum jogo antes, certo?
Certo.
Uhum.
E eu falei assim, não é possível que Child of Light não ganhou como melhor trilha sonora de jogo. E não ganhou. Sabe por quê? Porque deu azar de, no mesmo ano, ele ter concorrido com um Dishonored, que tem trilha sonora de Paul McCartney. Mas, cá entre nós, eu prefiro Child of Light. Eu teria votado em Child of Light.
Pois é, eu acho que é mais significativo.
Provavelmente eu teria votado também. Como eu falei, eu tenho muito apreço pela trilha sonora, então provavelmente meu voto teria sido pra ele.
Eu queria conversar sobre os personagens, mas eu queria fazer um especial pro Zé Gotinha. Porque ele é uma coisa muito especial no jogo, porque ele tem um controle independente da Aurora. Então dá pra você jogar em dois jogadores, o jogador principal controlando a Aurora, e o jogador secundário controlando o Zé Gotinha. Que é bem legal isso. Eu joguei esse jogo até o final duas vezes. Eu joguei no PC e agora eu comprei a versão do Switch. Eu terminei ele de novo no Switch. E eu achei incrível a jogabilidade dele no Switch. Primeiro que você pode separar os dois Joy-Con, cada um como um controle separado. E a pessoa do controle esquerdo controla a Aurora, a pessoa do controle direito controla o Zé Gotinha. Ou você pode controlar o Zé Gotinha pela tela de toque. É muito legal. Você encosta o dedo na tela, o Zé Gotinha vai exatamente no lugar que seu dedo está passando. Então, sabe quando você pega aquelas plantinhas de luz, que elas soltam umas bolinhas que você tem que pegar na ordem certinha para ganhar bônus? Então, aí é muito mais fácil no Switch, que você só passa o dedo em cima das bolinhas na ordem, assim, ele pega certinho. E aí, você quer cegar o monstro, você deixa o dedo segurado em cima dele, ele cega o monstro que você está com o dedo em cima.
Eu não sabia dessa funcionalidade pro Switch. Olha aí, galera. Já é pra quem jogou, comprar pro Switch e jogar de novo. Eu vou fazer isso agora.
E é muito legal que eu joguei em dupla com a minha filha. Eu dei o Switch pra ela. Ela ficava controlando o Zé Gotinha e eu controlava a Aurora, né? A minha filha adorou. E a minha filha é uma criança pequena, de 3 pra 4 anos, sabe? Ela amou o Zé Gotinha. Tudo, porque é muito fácil de controlar com a tela de toque. É muito intuitivo.
Acho uma coisa bem bacana deste jogo, porque pelo menos eu, né? Eu não tô muito acostumada a ver RPGs que tem multiplayer local, né? E no meu caso, a primeira vez que eu joguei Child of Light, eu joguei com a minha irmã. Eu sou gêmea, né? Eu sou um minutinho mais velha só. E na ocasião, assim, minha irmã nunca foi uma pessoa muito interessada em jogos, né? Ela sabe que eu gosto, então a gente acaba conversando a respeito. Eu converso mais do que ela, né? Por conta disso. Mas, assim, ela não é uma pessoa que, ah, vou pegar esse jogo e jogar. Não, ela é uma pessoa que provavelmente vai pegar um livro, vai assistir uma série no lugar disso. Então, quando eu peguei Child of Light pra jogar, ela viu a arte, ela é formada em artes visuais, né? Ela olhou aquilo e falou, não, quero jogar esse jogo. Eu, beleza, né? Eu sabia que ele tinha o modo cooperativo. No caso, eu fiz o contrário do Kata, né? Eu era o Zagotinha e ela era a Aurora. Então, eu meio que ficava ali guiando ela, né? Tipo, ah, vamos ali resolver aquele puzzle. Ah, vamos nessa plataforma. Ou quando ia no combate mesmo, eu ficava atrapalhando os inimigos enquanto ela ficava selecionando ali as habilidades que eram melhor contra determinado tipo de inimigo. Então eu achei uma experiência muito bacana e, curiosamente, eu não vejo muita gente comentando a respeito disso no Child of Light, assim, o modo cooperativo dele. E eu acho ele um grande diferencial porque, como o Kata falou, ele é um modo cooperativo que atrai bastante pessoas que nunca podem nunca ter jogado um videogame, né? Tanto pela estética, assim, do jogo em si, mas o fato de que ele é simples de se jogar. Assim, acho que parte da experiência de Child of Light, uma parte bem legal de você aproveitar o jogo, se possível, é jogar no modo cooperativo. Ele funciona perfeitamente bem no modo single player, mas se você tiver alguém com quem jogar, principalmente se for uma pessoa que não está acostumada com jogos, com RPGs de turno, eu acho que ele é uma ótima oportunidade de apresentar o gênero a essa pessoa. E no meu caso específico, assim, foi um momento muito especial porque eu compartilhei, né, esse momento de jogar videogame, que é algo que eu gosto muito, principalmente RPG, com a minha irmã, que é alguém que até então nunca tinha jogado um RPG na vida e ela adorou, assim. Ela fala pra mim que Child of Light é um dos jogos preferidos da vida dela e ela jogou poucos jogos, mas mesmo assim foi um momento bem especial.
É muito legal, porque não tem muito jogo de RPG que você pode jogar em cooperativo assim. E ele é legal porque o segundo personagem é um personagem que você pode jogar com pouco compromisso, já que o Zé Gotinha não morre, né? Ele não morre, não toma dano. E ele é muito importante, ele resolve puzzle, ele pega item, ele atrasa, ele cega o oponente, ele cura a vida do... Se você botar em cima de um aliado, ele cura a vida do aliado. Ele é muito versátil e pode ser jogado livremente, ele é intuitivo de jogar. E não tem muito jogo que tem esse modo que você pode jogar com um irmãozinho, ou com uma criança pequena, com um namorado, com uma namorada que não é gamer, ou com sua mãe, ou com alguma pessoa que você gosta, um amigo, etc. Assim. Os outros jogos que eu consigo pensar nisso é Sonic 2, que o outro jogador pode jogar com Tails, que o Tails também não morre. Gears of War, que uma pessoa pode pegar o robô, que o robô também não morre. Mas RPG, eu só consigo me lembrar de Child of Light.
Aí eu acho que o Zé Gotinha, assim, ele é um personagem que... Ele foi feito pra ser indispensável no jogo, né? Óbvio. E eu acho que dar essa responsabilidade a alguém, ou tomar pra si... Tudo bem, é um personagem de compromisso, sim, mas... Se ele for... quando você masteriza, por assim dizer, o uso do Zé Gotinha, o que não exige muito, na verdade, mas... quando você começa a entender a mecânica do jogo e pra que ele serve exatamente, o jogo flui bem mais rápido, assim, não é um jogo exatamente difícil em termos de dificuldade de gameplay, mas é um jogo que se você usar todos os recursos que ele oferece, ele se torna muito mais fluido e muito mais fácil, né? Então o Zé Gotinha aí é um personagem que, além de muito sagaz, como você posso dizer isso, né? E que ele, obviamente, além de ser indispensável pra narrativa, ele é indispensável pra gameplay. Eu acho que de todos os personagens, inclusive de todos, ele é o único que não sai da party, né?
Não, tem uma hora que você fica sem ele. Tem uma
momento
que você fica sem. Ele faz uma falta.
Uhum.
Ele faz uma... Porque você vê um baú lá longe, você não consegue pegar. Porque, sabe aqueles baús que abrem com a luz? Você não consegue abrir o baú sem o Zé Gotinha. Você não consegue pegar as plantas sem o Zé Gotinha. Você não pode cegar os inimigos. Nossa, mas é muito ruim jogar sem ele.
E aí você percebe como o ecossistema do jogo foi feito pra você jogar 100% com o Zé Gotinha.
É.
Tanto que tem batalhas que quando você consegue masterizar mesmo a mecânica dele... Gente, tinha hora que eu ganhava assim, as batalhas, os oponentes nem tinham me atingindo ainda. Eu não tinha deixado eles me atacarem.
Sim, quando você entende a função do Zé Gotinha, assim, não. Quando você entende a função do Zé Gotinha e você entende como você pode usar ele pra se beneficiar, nossa, o jogo fica só um açúcar.
Explicando pro nosso ouvinte que ainda não jogou, o Zé Gotinha ele pode ser usado pra cegar o oponente e atrasa o oponente, ele fica com desvantagem na linha do tempo. Ou você pode usar o Zé Gotinha, a luz do Zé Gotinha em cima de um personagem seu, ele começa a recuperar vida. Ou você pode usar ele para pegar itens, tem muitos itens que o seu Zé Gotinha passar em cima ele pega. Ele destranca baús de luz, ele faz um monte de coisa útil, sabe? Tem puzzles que envolvem luz e sombra que você tem que usar a luz do Zé Gotinha para projetar uma sombra num lugar para destravar portas, para abrir coisas. Ele é muito importante mesmo. E já que eu tô falando das mecânicas de batalha, eu queria falar sobre como que é o gameplay da parte de combate, que Child of Light usa o sistema ATB, que é Active Time Battle. Ele tem uma linha do tempo, que cada personagem tem uma velocidade de ação, então tem personagens rápidos e tem personagens lentos, né? E ele tem um tempo crítico, ele tem uma faixa de tempo crítica que você declara a ação que você vai fazer, e se você for atingido antes dele realizar a ação, a ação é cancelada, isso é jogado lá pra trás na linha do tempo. Explicando assim por voz é difícil, mas você jogando, você pega o jeito facinho. Então tem alguns jogos que usam esse sistema ATB, né? Que é alguns Final Fantasies, a série Grandia, Chrono Trigger, que ele depende de uma linha do tempo e velocidade dos personagens para executar ações. Ele é muito estratégico, é muito legal, porque tem momentos que você precisa dosar entre fazer ataque, fazer magia mais lento que fazer ataque físico, ou se defender, porque se você não se defender e ficar só atacando, você recebe golpes enquanto você está preparando o ataque e você é counterado, você é jogado para trás e não consegue fazer o ataque. Então isso é bem interessante, você escolher, você pega um personagem rápido, ou um personagem mais lento, porém forte, ou se você vai fazer magia, ou ataque físico, ou se vai defender. Eu acho essa parte estratégica extremamente rica e simples, é muito legal essa mecânica.
Sim, e mostra também que o jogo não precisa acrescentar 1000 funções para fazer o combate ficar interessante, né, Kata? Porque eu acho que o principal dele é que o combate ainda é dinâmico, principalmente pela variedade de personagens e pelo jeito que eles posicionaram, porque isso eu acho que todo RPG tem, mas isso se destaca muito fortemente no Pokémon, né, que é a vantagem elemental, né, de um sobre o outro. E isso acontece também lá em Child of Light de uma maneira muito simplificada, e isso tem personagens que eles cumprem determinadas funções. Eu tenho a teoria de que quando um personagem aparece, ele vai ser significativo para aquele momento, até a Aurora ir para uma outra parte do mapa e encontrar um novo personagem. Então, assim, claro, dá para você utilizar os personagens nos outros, você vai acumulando esses personagens, né? Então você vai utilizando eles conforme você vai avançando, né? Mas eu acho que é mais interessante quando você acha aquele personagem ali naquela parte do mapa e usa ele pra passar aquela parte. Porque geralmente ele tem truques ali que vão contribuir um pouco melhor. É a minha impressão.
Total sentido isso, sim. Justo, não vamos dar spoilers aqui, mas tem uma determinada personagem que aparece ali e depois ela some do seu grupo, e depois você vai receber personagens que tinham os mesmos poderes que ela. Então, foi pensado o fato dessa personagem sair ali do seu grupo.
Pois é.
Essa a gente vai começar na parte de spoilers.
Sem citar nomes.
Isso é uma coisa que me doeu tanto. A gente comenta, sim, na parte de spoilers, tá? Então, já que estamos falando de personagens, eu queria dizer, assim, sobre as raças de personagens que aparecem em Child of Light, né? Como eles são variados e como são interessantes. Por exemplo, tem os Aerostat, que é uma tribo de palhacinhos que vivem em balões. Né? É muito interessante isso. Outra que eu achei super interessante também é Bulmus Populi, a cidade de Bulmus Populi, que são ratinhos. E todos eles falam em termos financeiros, assim, muito engraçado. Eles ficam falando de tudo com um tom de investimentos e finanças, tudo. Tem o povo da água, tem o povo do o fim, né, que é os Capilli, que é um povo, são tipo os hobbits, né, do mundo de Child of Light. Eu achei bastante interessante isso.
Eu acho que, assim, a minha favorita, eu acho que é a Rubella. Justamente por ela ser a única personagem do jogo que não consegue rimar, né? Eu achei isso muito legal, porque eu acho que os melhores momentos do jogo, assim, envolvendo humor, são referentes a ela. Então, de personalidade, eu acho que ela é a minha personagem favorita. Mas eu gosto também bastante do Robert e do Finn. Eu acho que eu usei bastante eles nas minhas estratégias, então eles são personagens que eu gostei bastante de utilizar. O Finn, que você estava comentando, uma coisa engraçada é que eu não me lembro agora, mas eu acho que na história ele fala que ele tem 10 anos, mas ele já tem barba. Eu achei isso muito engraçado.
Isso mesmo, é muito engraçado. Ele é uma criança, só que já tem barba, né? Muito
estranho. Isso. E aí eu acho que mais pra frente entra uma personagem que tem 11 e ele fica, como assim você tem 11 anos? Como assim você é mais velha do que eu?
E a Rubella, por que será que a Rubella não rima? Ela é o único personagem que não rima. Eu tenho a impressão que ela não rima de propósito, porque ela vai falar a frase, quando ela vai terminar, ela para pra pensar. Então ela, de propósito, eu tenho a impressão que de propósito ela escolhe uma palavra que não rima. Todo mundo no reino fala naturalmente palavras que rimam, ela não. Parece que ela escolhe intencionalmente não rimar. Por que você acha que elas fazem isso?
Ah, eu acho que ela só tem uma dificuldade de fala mesmo. Eu acho que, como todo mundo é múltiplo, né? Eu acho que eles quiseram incluir alguém que tem essa dificuldade de oratória ali. Mas que eu acho até inclusivo do jogo colocar isso pra destoar um pouco de todo aquele mundo, pra dizer, olha, às vezes você não se encaixa, mas tem outra pessoa ali pra te ajudar, né? Tá sempre alguém corrigindo ela, sempre alguém dizendo, olha, bota essa palavra ao invés dessa, né? Fica melhor. E eu acho engraçadinho.
Eu acho que ela faz de propósito, eu acho que ela usa como recurso de humor.
Eu já acho que ela erra a última palavra justamente porque o Tristes não tá ali pra ajudar ela.
Isso é muito legal, né? Ela tem um irmão palhaço que chama Tristes e ele é todo triste mesmo. Ele não é só no nome, não. Ele realmente é. É muito contrastante isso.
Eu gosto muito da... Como é o nome dela? Rubella, né?
Rubella.
Uhum. Rubella. Não decoro nomes. eu gosto muito da Rubella. Eu acho que... Isso, ela é uma das minhas favoritas. Mas eu gosto muito da Nora. Polêmico. Mas eu gosto muito da Nora. Vou dizer por quê. E vou dizer, inclusive está relacionado ao único ponto que eu tenho de crítica sobre o jogo. Mas eu acho que eu vou guardar essa parte para parte com os spoilers. Mas eu acho que a Nora é uma das minhas personagens, assim, que eu acho que ela é mais dimensional, no sentido que o jogo todo ela reclama. Ela reclamou, né?
Então, a Nora, ela é a irmã mais velha da Aurora, né? Que ela se encontra no mundo de Lemúria também, né? E a Nora ajuda a Aurora a achar... Ela fala assim, ela conta pra Aurora, tem um espelho lá que dá pra gente voltar no nosso mundo. Vamos lá encontrar o espelho, né? E ela reclama o tempo todo, a Nora, né? Mas é legal. E ela também é o meu personagem favorito na campanha, sabe? E ela é, assim... Ela é o meu soldado mais forte, assim, depois da... A Aurora, em si, ela é o personagem mais fraco em termos de status, assim. É que todo item de aumentar status que eu acho, eu ponho na Aurora. A Aurora faz questão de lutar com ela em todas as lutas, mas de todo o grupo, ela é o personagem mais fraco em termos de estatística, assim.
Pois é, eu acho que o personagem mais coringa... Tu ia falar alguma coisa, Kata?
Não, eu ia dizer que, assim, normalmente o meu time é a Aurora e mais alguém. E normalmente esse mais alguém ou é a Nora, ou a Rubella, ou a Angus também, que ele é muito bom. Eu gosto muito de usar o Angus.
O Angus é qual, só pra eu saber?
O Angus é aquele soldado fortão, que era o guarda da torre.
Ah, tá. Uhum.
Né? Ele é de uma tribo chamada Kategida, uma tribo guerreira. Que ele tem muita defesa, muita, muita defesa, sabe?
Ele é basicamente o tanque, né?
É, então boto ele, eu boto ele, assim, uma das minhas estratégias de meio de jogo pro final é botar ele pra tomar pancada e a Aurora pra bater.
Eu gosto muito de usar a Nora, porque eu gosto da dinâmica dela com os outros. Eu acho que o Finn, ele é muito bom também, porque ele é muito versátil. Eu acho que dá pra usar em praticamente qualquer situação do jogo. Mas eu ainda prefiro utilizar a Nora pelos recursos, assim, né? E eu sou como o Kata, eu gosto de jogar com a Aurora em todas as batalhas. Porque isso, ela é a protagonista, não faz sentido tirar
a protagonista. Tem que estar lá, tem que estar lá.
Né? Principalmente nas batalhas finais, sabe? Então, eu mesclava muito entre a Aurora e a Nora, porque eu acho que elas formam um bom time. Olha a polêmica.
Sim.
Mas quando acontece umas coisas assim, eu gosto de também usar o ratinho. Não vou lembrar o nome dele. Inclusive,
é
eu gosto.
Robert.
Muito...
Robert. Robert.
O Robert. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele é apaixonado como eu. Ele é muito fofo, gente.
Muito fofo.
E metido. Mas eu gosto dele. E. Isso, eu usava também muito a Rubella, porque isso, ela entra no jogo no começo, porque ela é quase tão essencial quanto a Gotinha. Eu, claro, em um grau menor, mas eu acho que as magias que ela tem, né? Porque ela dá buff, ela cura, ela é uma healer, né? Então, ela é quase tão essencial quanto, bem, o Zé Gotinha. Então, ali eu ficava muito entre a Nora, a Rubella, o Ratinho e o Finn, né? O senhor de 10 anos.
A Rubella é legal que ela bate muito rápido, né? Ela vai na linha, sim, do tempo, ela vai na frente de todo mundo, assim. Então,
ela é a healer porradeira.
Ela é healer e é porradeira muito rápida, né? O Finn é legal porque ele é um mago, vamos chamar assim, né? E então ele consegue fazer magia de todos os elementos. Ele tem elemento fogo, ele tem elemento trovão e tem elemento água. É mais ou menos como Pokémon, né? Que tem elemento... os elementos são fortes um contra o outro, num triângulo. E o Finn consegue lidar com os três, então ele é muito importante, né? A Nora é legal porque ela tem magias relacionadas a tempo, ela acelera os aliados e retarda os inimigos. O Robert, o ratinho, é legal porque ele ataca inimigo. Ele é um arqueiro, então ele consegue atacar vários oponentes ao mesmo tempo. Ele não é muito forte, mas ele ataca todo mundo. Então é muito bom porque, lembra, quando um cara é atacado na linha de preparação dele, ele retrocede, ele é interrompido e retrocede. Então o Robert é muito bom para grupo grande.
E o Robert tinha também aquela questão que as flechas dele atrasavam os inimigos na linha do tempo,
sim,
também.
Sim, ele tem flechas temporais, né? Tem a Gen também, que ela é tipo uma maga, e é uma maga do tempo também. Mas não que ela manipula o tempo, mas ela causa paralisia nos inimigos, que é um negócio muito bom. E tem o Oengus também, que ele é o que eu falei, ele é um tanque, ele aguenta muita porrada, ele tem uma defesa muito alta. E ele pode chamar para si os ataques. Então, quando é um negócio físico, eu costumo fazer os inimigos bater no Engus e usar a Aurora para atacar. E tem também um personagem extra que é desbloqueado no Switch desde o começo, que é o Golem, né? Que você... Ele é uma mesma quest, você tem que achar os pedaços dele, montar ele. E aí ele é um personagem de alto ataque e alta defesa. É físico também. Mas ele é muito... Por ser feito de pedra, ele é muito lento. Então não gostei muito de usar ele, mas ele no Switch tá aí, ele é um personagem jogável também. E o Tristes, né, que é o irmão da Rubella, também ele é muito rápido, mas eu também não curto muito jogar com ele.
Eu também joguei bem pouco com o Tristes.
Joguei mais com o Tristes no final, porque ele tinha também alguns buffs lá de defesa, né, de deixar os aliados meio que impenetráveis a alguns ataques, né, eles não retardavam assim se o inimigo atingisse eles. Mas como você recebe ele na segunda metade do jogo, eu acabei não utilizando tanto ele. Mas ele tinha alguns golpes ali interessantes, principalmente quando você tá jogando New Game Plus, que os inimigos têm um pouco mais de vida, são um pouquinho mais complicadinhos, então ele ajuda bastante.
Então, e ele é bom também, ele é rápido, que nem a Rubella, né? Porque ele é um aerostate também, né? Então, meninas, só, assim, antes de a gente entrar na parte com spoiler... Eu queria falar um pouco sobre a produção do jogo e sobre como esse jogo curiosamente, ele é atrativo para o público feminino. Esse jogo, ele tem uma curiosidade, que ele é um RPG, que ele parece vender muito mais, ele atrai muito mais o público feminino que o público masculino. Eu não sei dizer se é por causa do design dele, eu não sei dizer se é por causa da apresentação dele, que é mais artística e tal, não sei o quê. Curiosamente, ele teve uma participação muito forte de elenco feminino na produção dele. Por exemplo, as designers são garotas, a Melissa Casaro e a Aurélie Deban. A programadora também é uma garota, é a Brianna Code. A compositora das músicas, como a gente falou, também é uma garota, né? A Beatriz Martin. Então, teve um elenco feminino muito forte em Child of Light. E eu vou dizer o meu... Mas eu não acho que foi isso que tornou ele tão atrativo para o público feminino. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso.
Eu acho, Kata, que, primeiramente, o fato de ele ser uma poesia jogável já é significativo por si só, sabe? É tido aí, comumente, é senso comum de que mulheres são mais sensíveis a esse tipo de forma artística, né? Então, muitos meninos, eu não digo pessoas mais velhas, mas os meninos mesmo de baixa idade, não tem... Eu não sei, eu acho que é uma questão de paciência também com a narrativa, sabe? E também com o estilo de jogo, gostam de jogos mais frenéticos, mais com ação, com a imersão ainda maior de luta, de batalha, né? Quer dizer, um Final Fantasy com Sephiroth saindo, sabe? Sephiroth, sei lá. E eu acho que Child of Light, ele acessa uma outra parte, sabe? Eu conheço amigos que jogaram, né? Tenho amigos que jogaram. E que eles gostaram, mas foi tipo... Ah, joguei. Não foi nada significativo, exatamente, né? Então, eu acho que Child of Light é... Ele foi feito pra quem tem uma sensibilidade maior, pra quem consegue enxergar... beleza nos detalhes, sabe? Não é só o visual... Mas é toda a coisa que compõe aquela narrativa, todos os diálogos que foram tão cuidadosamente elaborados, sabe? Você já tem... Já é difícil elaborar diálogos por si só, sabe? Sem ter que colocar tudo num lirismo, como foi colocado. E principalmente num lirismo, como a Heloísa falou no começo do podcast, que tem uma regra, né? Não é qualquer tipo de poesia, é um tipo específico que tá ali. Então tem que adequar todos os diálogos a isso, né? Já é difícil colocar isso em prosa, imagina transportar isso para uma dimensão lírica. Então é um jogo que ele acessa uma outra parte estética de você. Quando eu falo estética, não é a aparência, mas é sobre o sentimento, é sobre a arte do belo, né? É sobre você enxergar ali coisas que vão diretamente nos seus sentimentos profundos. Então, supostamente a mulher tá mais aberta a esse tipo de coisa. Então eu acho que por isso que Child of Light tem mais acesso a isso. Fora que a protagonista é uma menina, é uma mocinha, que ela é encantadora e a gente se vê nela. A gente vê a nossa criança interior, eu mesmo vejo... A minha criança interior em Aurora, com a imaginação hiper fértil que, enfim, finalmente é Claude que pode se transfigurar num mundo de sonho, num mundo de Lemúria. É Lemúria, né?
Isso.
Num mundo de Lemúria, com vários amigos, com vários elementos e com muita coragem também.
Eu complementando o que a Lori comentou, eu acho que tem sim, principalmente essa questão do público feminino se identificar, porque você tá jogando com a Aurora, né? Ainda mais, a Aurora é uma criança pequena. Eu acho que tem esse primeiro ponto. E conforme o Kata tava comentando, uma coisa que eu me lembrei, quem recomendou esse jogo pra mim foi uma amiga minha, que ela cursava letras na época. Ela também não jogava videogame, mas ela falou, eu tô jogando esse jogo porque o diálogo é todo em poesia, então eu queria usar num artigo meu. Então, você vê que é uma pessoa, assim, que foi jogar Child of Light, não assim, eu tô afim de jogar um videogame. Não, foi o aspecto da poesia que chamou a atenção dela. Então, eu acho que é um jogo que ele chama muita atenção de pessoas que não estão habituadas com videogame. Minha irmã foi um caso, essa minha amiga também. E como a Lori comentou, eu acho que é um jogo muito sensível, assim, ele está muito aberto às sensibilidades. E nós, como mulheres, né, a gente tem um pouco essa questão cultural, né? Que agora que está se abrindo também para o público, um público masculino, de mostrar seus sentimentos, de mostrar essas sensibilidades, para a gente é mais fácil pegar esse tipo de jogo, pegar um jogo com uma apresentação diferente, que foge do realismo gráfico, que tenta trazer uma proposta diferente, no caso aí, emular o suporte do livro ilustrado, né? Eu acho que o público feminino está até mais aberto a esse tipo de experimentação. Aí é uma suposição minha. Eu acho que o público masculino em geral tá um pouco, às vezes fica confortável demais num tipo de experiência, né? E fica com um pouco de receio de experimentar jogos novos, coisas novas, pelo que os outros vão achar do porquê que ele tá consumindo aquilo. Sobre o Child of Light, até da questão da arte dele, eu não me lembro de um jogo anterior que usasse esse tipo de direção artística. Eu acho que o mais próximo que eu me lembre é o Odin Sphere, que foi um jogo na era do PlayStation 2, que depois ganhou, acho que uma remasterização, que ele também tinha essa questão da arte lembrar livro ilustrado, mas ele era um jogo beat'em up. Então é totalmente diferente. Então eu acho que parte foi por conta disso que Child of Light atraiu a atenção do público feminino, porque é um público que talvez hoje esteja mais aberto a novas sensibilidades, a experimentar coisas novas e não ficar muito preocupado do que os outros vão achar de estar consumindo aquilo. O público masculino talvez ainda tenha um pouco mais de dificuldade nisso.
Eu concordo totalmente com vocês. Quem me recomendou Child of Light, inclusive, foi uma amiga minha. E ela falou assim: Cata, você precisa ver que jogo bonito. É uma poesia, na verdade. E assim, eu fiquei muito encantado com a apresentação artística do jogo como um todo. A arte, a jogabilidade, a música, a apresentação em forma de poesia. É uma coisa única. Eu não conheço nada similar a Child of Light no mundo dos games. Ele é uma coisa realmente assim única e eu acho ele simplesmente lindo do ponto de vista artístico. E é uma pena que talvez existam pessoas que se fechem esse tipo de experiência, porque eu acho que elas estão deixando de curtir um produto muito legal. Bom, agora a gente vai passar para a parte com spoilers. Então, querido ouvinte, se você não jogou Child of Light, se você não sabe o que acontece no final e não quer ser spoilado do que acontece, então pare o podcast por aqui, porque agora a gente vai comentar sobre o final da história, sobre o roteiro e alguns personagens polêmicas.
Ah, tô ansiosa.
Então, agora vamos entrar para a parte com spoilers.
Eu quero começar. Gente, a única crítica que eu tenho a esse jogo é sobre a Nora. Porque, gente, eles tinham tantas possibilidades com essa personagem de mostrar, assim, que alguém que é chata, que alguém que tá ali reclamando, não é uma pessoa ruim. Ela é só reclamona. Eles tinham essa oportunidade perfeita de fazer essa personagem estar ali e colocar ela de um jeito que tá tudo bem. Você tem uma personalidade que é mais chatinha, que é mais enjoadinha. E que você ainda consegue participar de um grupo social, você ainda consegue ser uma pessoa boa, ajudar, você ainda... Enfim, você ainda é uma composição ali. Porque a Nora não era 100% chata. A Nora, ela conseguia ser muito legal, mas aí a gente descobre depois, né, no final, que é porque ela tá levando a Aurora direto pros braços da vilã, né, pra ser presa lá, pra ser confinada. E aí você descobre que a Nora tava o tempo todo de conluio, né, com a mãe dela, enfim, com a mãe, no caso a madrasta. E gente, por que perder a oportunidade de fazer a Nora uma personagem, e eu não digo nem redenção, eu não queria que a Nora fosse a vilã e depois se arrependesse e voltasse pro grupo, não, eu queria que ela sequer tivesse sido cogitada como vilã, eu queria que ela de verdade estivesse ali pra ajudar a Aurora e que ela reclamasse, tá liberado reclamar.
Outra coisa que eu achei uma pena é a irmã mais velha dela, Cordelia. Ela foi muito pouco desenvolvida também. Ela só aparece pra virar monstro e bater na Aurora e atacar a Aurora, né? Ela não desenvolve nada.
Aí logo depois, quando você encontra ela, tchau, né? Você tem que derrotar ela.
É, você já tem que derrotar ela, não desenvolveu nada. Elas são um monstro qualquer. E aí eu tava uma coisa que eu só percebi agora na segunda vez que eu zerei o jogo. Cara, você separa o nome das irmãs? Das três irmãs? É assim... É a Cordelia, depois a Nora, depois a Aurora, pela ordem de idade, né? Cordelia, que na verdade é Crepúsculo, o nome dela, Cordelia Crepúsculo. Nora é Nox e a Aurora. Então, as duas são filhas da Umbra, né? Que é a Rainha da Noite, né? Olha só que legal. Primeiro vem o Crepúsculo, entra a Noite e depois da Noite vem a Aurora.
Ai, que fofo!
Não é legal? Crepúsculo, Noite e Aurora. O nome das três.
Eu só queria fazer uma correção, porque as três elas não são filhas da Umbra, né? A Aurora
não,
filha...
Aurora, então, a Aurora não é filha da Umbra, ela é filha da Dama da Luz, né?
Isso, elas são meio-irmãs, né?
Mas elas são meio-irmãs, elas são meio-irmãs porque... É que assim, as duas mais velhas também não são filhas do Duque, né?
Isso.
Então, são meio-irmãs, mas elas não têm nenhum laço sanguíneo.
Elas são irmãs de convivência. É.
Isso, mas se você considerar elas por idade de... Vamos considerar todas elas como irmãs. A Aurora, inclusive, chama a Nora e a Cordelia de irmã, né?
Uhum.
Mas elas não têm nenhum parentesco sanguíneo mesmo, né? Mas é interessante porque é a luta da luz contra as trevas, né? E aí, assim, a Crepúsculo e a Umbra tá meio muito na cara que elas são da noite, que elas são das trevas, né? Mas a Nox não, a Nora não, né? Então, nossa, eu fiquei muito chocado porque ela era a minha... personagem favorita até então, nossa, eu fiquei muito mal, assim.
A Nora, inclusive, ela tava com sol, não é mesmo?
Acho que era. Era
assim. Ela tava com sol.
Isso, então, assim, pra mim foi, tipo, foi devastador, porque, assim...
Foi.
Eu gostava muito da personagem da Nora, porque, primeiro, ela era mais velha, ela parecia já ser adulta, ou perto disso, e fazia sentido ela reclamar, fazia sentido ela... Por isso, nós que somos adultos, a gente já sabe que a gente, né, não tem mais uma capacidade imaginativa tão grande quanto uma criança, que é a Aurora, né? E as preocupações da Nora não são as preocupações da Aurora. As duas estão ali juntas em prol de um objetivo, supostamente. Mas o jeito que a Nora encara isso da perspectiva do adulto e o jeito que a Aurora encara isso da perspectiva da criança são maneiras diferentes, né? São, então, quando a Nora bate, eu era nova quando eu joguei o jogo, né? E eu fiquei tipo, ai, mas que personagem chata. Mas depois ela foi me ganhando, sabe?
É, eu também.
Ela, sei lá, ela era tão... Enquanto a Aurora se parece... cria uma identificação com a minha criança interior, com quem eu era, sabe? Sei lá, não vou revelar a minha idade. Mas... A Nora cria uma identificação com quem eu sou agora. Então, às vezes você não aguentar, sabe? De pensar assim, ai meu Deus, que chato isso. Pelo amor de Deus, quando ela tinha diálogo com outros personagens, né? De, ai meu Deus, já vai começar com isso, sabe? Então, de essa paciência curta, de às vezes estar tão preocupado com outra particularidade que você não consegue ser... mais aberto pro outro, né? E aí ela tinha interações com a Aurora que ela, sabe? Ela derretia um pouco aquele gelo, ela percebia que tava sendo chata e, enfim. E aí, Eu gosto dessa dualidade, eu gosto principalmente que elas eram irmãs e tinham uma relação também de cuidado, que a Nora tava ali pra proteger ela, né, a Aurora. E de a Nora ter ido pra aquele mundo pra resgatar a Aurora, pra salvar o pai, né, o Duke, no caso. E aí ela chega e a Ubisoft, né, me faz essa pachorra de transformar ela em vilã.
É, uma coisa que me desagradou no primeiro que eu joguei é por que, que a Aurora vira adulta no meio da história, sabe? Eu não gostei disso, eu preferiria que a Aurora fosse criança do começo ao fim, pra mostrar que ela, criança pequena, frágil, não sei o que, ela teve um jornal de crescimento e ela no final é ela, aquela menininha pequenininha, enfrentando um castelo das sombras, das trevas, a rainha da morte, das trevas, do inferno lá, sabe? Eu acho isso muito mais apelativo. O escritor da história diz que a intenção original era fazer a Aurora começar com 5 anos, depois passar para 5, 10, 15 e terminar com 20. Para cada elemento que ela pegasse, por exemplo, pegou o Sol, aí passa para 10 anos. Pegou a Lua, passa mais 5. Pegou as estrelas, então cada fase ela passa de 5 para 20. Só que eles abandonaram essa ideia e fizeram ela crescer uma vez só. Né? Então ela passa de criança para adulta já. Tem uma modificação no final, que ela adquire a roupa da luz, né? O traje da luz. Quando ela morre a segunda vez, ela ressuscita pela mãe e ela ganha, a coroa dela deixa de ser a coroa de metal, ela passa a ser aquela coroa de energia, né? E ela pega o vestido branco, que é o vestido da luz. Mas eu não gostei, eu preferiria que ela fosse criança o tempo todo.
Eu acho que esse artifício do crescimento dela é porque, como ela tava em coma na Áustria, né? Eu tô... Enquanto eu jogava, o meu entendimento foi que ela não tinha morrido de verdade. Ela tava num estado de coma à beira da morte. Então, eu acho que representa mais a passagem de tempo. Quanto tempo ela ficou em coma, sabe? Então, ali ela ficou em coma quando ela era criança e tava ali naquele mundo, né? Imagino que tenha tido uma passagem de tempo gigantesca. E quando ela tava prestes a acordar, né? Que é prestes da batalha final. Ela tem esse crescimento rápido e repentino. Então, eu acho que é mais pra representar isso, né? Dar a entender que se passou muito tempo e que ela tá prestes a acordar e ela já não era mais quem era antes. Mas ainda era.
Eu já tenho uma visão meio metafórica sobre essa questão do crescimento da Aurora, que eu considero assim, que é quase como se ela tivesse sido forçada a crescer. Porque ela era uma criança, ela foi colocada no mundo que ela não conhecia, teve que lidar com responsabilidades que uma criança da idade dela não deveria lidar. Então, essa questão dela crescer, né, desse crescimento abrupto, eu acho que significa essa passagem meio forçada. Ó, você passou... a sua infância foi perdida. Você foi obrigada a crescer para lidar com isso. É, talvez seja uma visão um pouco até pessimista, mas eu acho que faz sentido até que essa passagem, né, quando ela cresce, que ela ganha... O vestido branco acontece justamente quando o pai dela morre. E ela voltar para o pai, voltar para a Áustria, era o objetivo principal dela. Então, quando o pai dela morre e ela ganha o vestido branco, é quase como se fosse, olha, você deixou sua infância para trás, você deixou sua adolescência, você vai ter que se tornar uma mulher para governar o reino do seu pai. Então, eu entendo o porquê dela se tornar adulta, mas eu vejo aquilo mais como uma metáfora e não o fato de que ela ficou vários anos em coma e por isso que agora ela está adulta. Eu interpretei dessa forma quando eu joguei. Isso me lembrou bastante, na verdade, do Link no Ocarina of Time, sabe? Eu senti que foi algo parecido com o que eles fizeram.
Isso aí faz muito sentido ser assim também, né? Eu acho que dá até pra unir os dois, de ela ter ficado em coma e também precisar crescer, né? De repente ela tem que acordar e encontra uma coisa que é totalmente diferente do que ela tinha, do que tinha acontecido. Enfim, eu acho que é um ótimo jeito de encarar esse final, né?
Eu acho que é um jeito bem válido de ver, que a metáfora dela crescer é a metáfora das dificuldades que uma mulher passa em diferentes fases da vida, né? Interessante. E a parte do pai dela morrer, eu fiquei muito frustrado. Eu tinha certeza que a Aurora ia voltar pro mundo e abraçar o pai dela. Aí o pai dela morre e o povo tá em perigo. Ela tem que pegar e largar isso e voltar pelo espelho e passar todo mundo do espelho pra Lemúria pra salvar o pessoal da Áustria, né? Eu fiquei muito chateado que o pai dela morreu. Muito, muito, muito. Foi nessa parte que você chorou, Lore, que você comentou no programa sobre jogos que me fizeram chorar?
Não, foi mais no final. Quando o pai dela morre, não. Isso me frustrou um pouco, mas eu gosto de perceber como ainda a Aurora ela é resiliente, sabe? Depois de tudo que ela viveu, de novo, ela aceita e ela fala, tá, e agora? O que é que eu vou fazer? E aí ela leva todo mundo pro espelho. E aí, enquanto tá rolando a poesia final, nossa, eu só chorava. A poesia final começava, eu tava ali lendo e tal. E a voz da narradora é incrível, acertaram muito no tom de voz dela, no timbre, no jeito que ela narra, que não é triste. E também não é feliz, assim, é feliz.
É agridoce, né?
É uma coisa... Isso, fica esse gostinho na boca de você querer abraçar e ao mesmo tempo... E aí eu chorava, 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 e eu pensava, meu Deus, que jogo terrível! Acabou de chorar, me destruiu aqui, e agora o que é que eu faço depois de tudo isso?
Teve três momentos nesse jogo que me chocaram, assim. Um foi a traição da Nora, quando a gente descobre que a Nora, na verdade, é Nox, e ela é do mal. Nossa, mas isso me chocou muito, sabe? Outra é quando o pai da Aurora morre, que eu não esperava que ele fosse morrer, assim. Nossa, a Aurora tem que lidar com a morte do pai, é tristíssimo. E o terceiro, outro momento também que, nossa, me doeu muito, é quando você vai salvar os pais da Gwen, e o ogro diz que ele comeu os pais da Gwen. Putz.
Sim, essa cara, parte também.
Essa parte. Esse foi um dos vilões que todo vilão, assim, eu fui com bravura, né, pra derrotar o inimigo. Esse eu fui com ódio, esse eu fui pra matar o cara. Eu fiz a Aurora, o pessoal fazia os magias de máximo dano pra matar o cara.
É da Nora, quando é revelado que ela é a Nox, eu admito que eu fiquei mais com raiva do que frustrada, porque durante a narrativa, justamente por ela ser meio chatinha, eu já, sabe quando você já tá meio desconfiada? Vou fazer alguma coisa com essa personagem, eu acho que ela vai se voltar contra mim, e papum, né, foi isso que aconteceu. Então eu admito que eu fiquei com mais raiva do que realmente frustrada nessa hora. E também porque, como o Kata falou, ela era uma das melhores guerreiras. Eu perdi a melhor guerreira da minha party, né? Então, então foi isso. Mas na parte que o pai dela morre, o pai da Aurora morre, eu admito que eu me senti meio idiota. Porque não fala assim, ah, o Duque está morto. O que é mostrado é que a coroa da Aurora quebra. E durante o jogo é falado que o pai dela tinha lançado um feitiço na coroa que a protegia de todo mal. Quando a coroa quebra, eu não tinha parado pra pensar que ela quebrou porque a pessoa que lançou o feitiço não tá mais ali. Na hora que eu reparei nisso, sabe que você cai aquela bad que eu falei, meu Deus, como assim? O pai dela morreu, o que ela vai fazer agora? Por que ela vai seguir em diante?
Dá uma sensação muito ruim mesmo. E, Elô, foi você que reclamou que a Gwen entra muito tarde no roteiro. Não sei se foi você ou a Lore que comentou isso.
Ah, eu achei, sim, que a parte que ela entra, eu acho que é o último mapa antes da batalha final. Então, eu, pelo menos, eu não consegui aproveitar muito a Gwen durante as minhas estratégias, não. Foi mais na batalha final que teve uma hora que eu falei, ah, deixa eu ver o que eu posso fazer com ela, mas... Durante aquele mapa, eu nem usei ela muito. Eu usei mais o Robert. Então, eu não sei. Fiquei com essa sensação de que ela foi uma personagem inserida muito no final e não conseguiu aproveitar tanto.
Eu nem cheguei a usar ela. Eu lembro que eu peguei e olhei assim e falei, ah, eu não vou ter tempo de desenvolver isso aqui, de encaixar ela no meu grupo. Eu acho que eu já tava tão acostumada... Isso. Infelizmente, tive que deixar a Nora, né? Mas eu já tava tão acostumada em utilizar os outros personagens que eu só deixei ela na party lá, esquecida. Eu nem lembrava dela.
É uma pena mesmo, porque como você tem que pegar os personagens na ordem que o roteiro manda, então a Gwen eu acho que ela é subaproveitada mesmo, porque ela é ótima, mas você só pega ela no finalzinho, então você quase que não curte ela no jogo, né? E é uma pena. Eu acho que seria legal se você pudesse achar os aliados na ordem que você quisesse, só que eu não sei se ia funcionar isso no roteiro, né?
Eu acho que com a exceção do guarda, né? Do Angus, né?
O Angus.
O Angus.
Angus. Com a exceção dele, eu acho que todos os outros funcionaria de pegar na ordem... Numa ordem qualquer,
sim,
por assim dizer. Eu acho que funcionaria.
É, o Oengus sim, ele tem que ser pego no momento específico que a Aurora é presa, né? É presa e torturada, aí sim. É. Mas os outros ele poderia ter uma ordem livre, né? Pra pegar.
Isso, justo que o Tristes e o Golem são personagens que você pode perder, porque sim, são relacionados a missões secundárias. Quase perdi o Tristes na segunda vez que eu joguei.
O Ratinho também, você pode ficar sem ele, porque quando ele... tem um momento que você entra lá no coração daquele gigante de pedra, né? E você... ele sai da party, ele sai do grupo e abre uma quest, né? Pra você abrir o cofre. Se você não abrir o cofre, ele vai ficar lá.
Você não pega o Robert. Você não pega o... é verdade. Você pode perder o Robert também.
Disso eu não sabia.
É verdade.
Eu acho que, por fim, também complementando o que a Lori comentou, uma parte assim que me emocionou foi na hora dos créditos mesmo, que começa a tocar Off to Sleep. Também nossa, por conta da minha jogatina com a minha irmã, que a gente terminou o jogo, eu só olhei pra ela, ela tava assim, maravilhada, eu só ouvi ela falar, meu Deus, que jogo lindo. Então, aquilo pra mim foi o ápice. Então, Off to Sleep também é uma música que tá guardada no meu coração. Eu acho que é a minha música favorita do jogo. Eu acho que é a única que tem letra, né?
É a única que tem letra.
Eu só de lembrar eu já fico toda emocionada, gente. Porque é muito fofo, é muito lindo, sabe? É aquilo. Parece que foi feito pra acessar a sua alma.
Sim. O jogo tem momentos. Tem coisas tão memoráveis, assim. Eu lembro da minha batalha contra a Hidra Elemental. Nossa, mas que eu sofri com a batalha da Hidra Elemental. Putz.
Sofri com a aranha.
Bacana, sabe? Nossa.
A minha foi com as serpentes também.
É. Então é legal que tem batalhas contra chefes memoráveis, cenas memoráveis, coisas tristes, coisas alegres, sabe? Então, que jogo inesquecível. Que jogo. Pena que muitas pessoas, por puro preconceito, por puro ranço, se privam dessa obra de arte, sabe? Eu lamento isso. Lamento de verdade, porque esse jogo é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei do ponto de vista artístico, assim. Nossa. Sensacional. E ele é muito... e eu acho ele taticamente muito rico também.
Eu acho que enquanto RPG, ele é redondinho, ele é simples, ele é pontual. Oi?
Ele é simples, mas funcional.
Exatamente. Uhum. Ele não precisa utilizar muitos ornamentos para fazer aquilo memorável. A simplicidade dele é o que torna tudo memorável. Então, assim, o jogo é... a jogabilidade... é excelente.
Exatamente por isso também, ele não é cansativo, porque ele tem o número de mecânicas perfeito, assim, pra ele não ficar maçante, mas também não ficar repetitivo. É uma história que flui muito bem junto com a mecânica, justo que ele tem o quê? Dá pra você fechar ele em 10, 15 horas? Talvez 20, se quiser fazer as missões secundárias, assim. Mas é um tempo que você não vai passar, porque flui muito bem. Então, eu acho que se tivessem acrescentado... sei lá, alguma coisa a mais ali no sistema de combate, talvez aí já tivesse dosado demais. Acho que aí talvez não tivesse ficado tão redondinho quanto ele é.
Bom, e por fim, né, quando o Child of Light de Nintendo Switch foi anunciado, a Ubisoft anunciou que estavam trabalhando, ou estavam pensando, em Child of Light 2. O primeiro foi lucrativo o suficiente para justificar uma sequela, né? Só que a gente não sabe se vai ser a continuação da história dela. A gente não sabe se vai ser a Aurora a protagonista. A gente não sabe como vai ser a continuação, os detalhes. Mas provavelmente vai ter um Child of Light 2. Eu queria que vocês dissessem quais suas expectativas em relação a uma continuação.
Eu acho que a história da Aurora, assim, no meu coração ela já tá fechadinha. O que eu gostaria, por exemplo, já que eles exploraram o conto da Bela Adormecida, talvez seria interessante usar outros contos. Sei lá, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, talvez. Eu imagino, e talvez até testar outros gêneros. Talvez RPG junto com Beat'em Up, talvez. Além de plataforma. Então, eu gostaria que fosse no mesmo universo, mas talvez com outro conto. Com outras inspirações, outras referências ali. Mas usando a arte do jogo, assim, que foi algo que ficou muito marcado, foi muito impactante pra mim. Eu gostaria, assim, como Child of Light foi um experimento, eu gostaria que, se houvesse uma sequência, que ela ainda continuasse sendo uma experimentação. Ainda mais hoje que a Ubisoft praticamente não faz mais jogos assim. Né? Hoje ela tá focada em outras séries, né? Então eu gostaria que, se houvesse uma sequência, que ela resgatasse esse experimentalismo.
Pra mim, se houver uma sequência, eu acho que não precisa. Eu acho que é o tipo de jogo que eu não gostaria de ver uma sequência, porque eu acho que ele é redondo no que ele se propõe a fazer, sabe? Mas se houver, eu espero que eles não utilizem, não façam uma continuação direta. Eu não iria querer ver uma história com a Aurora de novo, sabe? Ela pode estar lá, mas que não seja ela a protagonista e que nem seja a filha dela a protagonista. Que seja um outro personagem e que a gente possa ter elementos dessa história que a gente tanto abraçou, né, e tanto gostou nessa nova história, mas que essa história seja isso, uma nova história. Eu acho que funcionaria muito bem se fizessem como o Final Fantasy, né? Que são... É a série Final Fantasy, mas os jogos são histórias independentes, então... eu gostaria que fosse mais ou menos nessa estrutura, que tivesse muita referência também ao primeiro jogo. Mas que não fosse uma continuação direta, porque eu não vejo muito propósito nisso.
Então, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, quais as suas expectativas em relação à continuação de Child of Light? Você também se emocionou com o final da história? Child of Light foi um jogo marcante para você? Imagino que se você ficou até o final desse podcast, a resposta é sim. Que foi um jogo muito memorável para você, muito marcante. E você gostaria que tivesse na continuação Child of Light 2? Coloque aqui nos comentários. Esse é o NBlastCast, o podcast do site Nintendo Blast, onde você encontra notícias, você encontra resenhas, você encontra análises e tudo que há desse universo Nintendo que você tanto ama. Então, muito obrigado por estar com a gente até o final desse podcast. Um grande abraço, até semana que vem. Valeu!
Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau!
Joguem Child of Light.
Esse podcast foi editado por Maurício Katayama.